10:10. Começa por aqui o CBN Saúde, nosso programa de saúde, toda segunda-feira, por volta das 10h10, 10h15 da manhã no ar, levando para você informações sobre os mais diferentes temas relacionados à qualidade de vida, de como você pode ter um bem-estar, como você pode ter saúde e como você pode se cuidar de uma maneira que você possa, entendendo, né, dos mais diferentes temas, procurar inclusive os profissionais adequados para o atendimento correto para o seu problema. E você que está com a gente nessa manhã de feriado pode inclusive mandar a sua pergunta para a gente. É só entrar em contato conosco pelo 84140877 ou também pelo Twitter, twitter.com/CBN Maringá. Tem a página da CBN no Facebook e você pode falar comigo também no meu Twitter, o twitter.com/Ronaldo Neso, e também na minha página no facebook.com/Ronaldo Neso. Está com a gente nesta manhã de segunda-feira o Dr. Rafael Ferreira Pacheco Cabral, ele que é otorrinolaringologista, vai conversar com a gente então sobre tonturas e vertigens. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Agradeço principalmente por a gente tratar de um tema que é muito frequente na nossa população, atinge todas as faixas etárias e muitas vezes o paciente ele fica sem saber para onde ele tem que correr. É num pronto-socorro? É no consultório de um otorrino, de um neuro? Então acho que a gente vai poder esclarecer bastante coisa hoje.
Doutor, eu acho que é importante a gente começar o nosso papo tentando definir uma coisa e outra, né? Tonturas e vertigens, são duas coisas diferentes?
Na verdade, a população confunde um pouco na hora de se explicar. Se a gente for levar ao pé da letra, a tontura é um sintoma no qual o paciente tem, ou a pessoa sente, uma sensação de desequilíbrio, cabeça vazia, sensação de que está pisando fofo, que a cabeça está pendendo para algum lado. Já a vertigem é a sensação de que está tendo uma rotação. Seja a rotação do mundo em relação ao paciente, ou o paciente sente que ele está rodando e o mundo está parado. Essa diferenciação técnica existe. Na vertigem é uma coisa, tontura é outra.
Bom, então são duas coisas diferentes que a população muitas vezes não dá conta bem disso, em função, inclusive, do pouco conhecimento a respeito desses temas.
Pois é. É uma coisa que eu peço sempre quando o paciente chega com queixa de tontura, é tentar explicar o que está sentindo sem usar a palavra tontura. Tenta explicar, eu sinto a cabeça vazia, eu sinto que roda, assim a gente consegue diferenciar melhor as causas e chegar no ponto para o tratamento.
Bom, então, quando o paciente chega ao consultório, você vai estimulá-lo a tentar explicar o que ele está sentindo para diagnosticar uma coisa ou outra. Mas se existe essa diferença entre tontura e vertigem, também tem um grau de gravidade, digamos assim, uma coisa é pior que a outra ou não?
Na verdade, quando o paciente tem um sintoma muito típico de vertigem, a gente começa a pensar que ele possa estar tendo algum problema, alguma disfunção no seu sistema de equilíbrio, né? O equilíbrio corporal, ele é sustentado basicamente por três sensores, vamos simplificar assim. Um é o labirinto, que é um órgão de equilíbrio específico, né, que vai dar para o cérebro a sensação de posição da cabeça no espaço, rotação, movimento. Temos a visão, que nos coloca no ambiente, né, percebe se o ambiente está mudando ou se a gente está mudando de posição, e os nossos sensores de músculos e tendões. Quando tem alguma um descompasso dessas informações, o cérebro não entende por que não estão sendo informações conjugadas. Então, isso acaba tendo um sintoma de vertigem, uma rotação. A tontura também pode acontecer, né? Ou sensação de desequilíbrio, alteração de marcha, pode acontecer nessas alterações do sistema de equilíbrio. Mas também pode acontecer em situações que não tem nada a ver, propriamente dito, com o sistema de equilíbrio. Por exemplo, um paciente que tem alterações vasculares, um paciente diabético, um paciente senil, que ele já não tem uma agilidade, já não tem o sistema nervoso central funcionando de maneira correta, ele pode apresentar esses sintomas de tontura e muitas vezes não é um tratamento que deve ser feito com uma medicação para o labirinto, uma medicação direta no equilíbrio. Muitas vezes é tratar uma doença de base, tratar um diabetes, tratar um distúrbio neurológico, outro qualquer. Então a diferenciação especificamente do sintoma ajuda a gente a chegar na causa. E aí sim tratar da maneira correta.
Porque existem várias causas, então.
Exatamente. A maior causa da tontura, vamos chamar assim a tontura, englobando esse sintoma de desequilíbrio, a vertigem, né, para o pessoal entender mais fácil. A maior causa está relacionada ao labirinto, né, que é um órgão que cuida do equilíbrio. Essa é a maioria dos sintomas de tontura surgem, da vertigem surgem por problemas do labirinto. Né? É, isso a gente pode colocar assim que a população em geral é a segunda maior causa de queixa em consultório. Perdendo para cefaleia, que é a dor de cabeça, que essa é a mais comum. Fora isso, a tontura é uma queixa muito presente, muito constante. É, quando a gente vai pensar nas causas, a gente coloca os problemas do labirinto como os principais, mas não necessariamente problemas específicos do labirinto. Muitas vezes, e na maioria das vezes, são alterações metabólicas, alterações de dieta, alterações psicológicas, estressantes do paciente, que vão acabar, no final, agredindo o labirinto. Então, a gente trata, mas não especificamente. A gente tem que tratar o paciente como um todo, globalmente.
Bem, doutor, me parece, como você mesmo pontuou, que nós temos aí diversas causas, o paciente precisa dialogar muito bem com o seu médico para poder identificar, e hoje nós temos um percentual muito grande da população que enfrenta esse tipo de problema. Tem algum tipo de tontura, tem vertigem, e procura o consultório médico pedindo socorro para isso. Isso acontece nas mais diferentes faixas etárias?
Sim. A tontura ela aparece em todas as faixas etárias. É menos comum na infância, mas também existem as tonturas específicas na infância, sendo mais comum no paciente idoso, pelas próprias limitações que o idoso enfrenta, tanto na parte de motilidade, quanto na parte de sistema nervoso central, visão. Mas a gente vê uma predominância a partir da quarta década, da quinta década de vida, aí onde acontece mais. E preferencialmente no sexo feminino, seja por alterações hormonais, seja... talvez pela busca da mulher que procura mais o tratamento, o homem só vai quando realmente está muito grave, existe uma predominância do sexo feminino.
As mulheres, então, têm mais esse tipo de problema?
Sim, as mulheres acabam sendo a maior porcentagem dos pacientes que procuram no consultório são as mulheres. Em 2008, a gente participou de uma pesquisa, de uma campanha de prevenção de queda no idoso, porque é um paciente... quando uma queda é algo muito perigoso. E muitas vezes a queda está relacionada aos sintomas de vertigem, tontura. Desses pacientes, 70% dos que procuraram eram do sexo feminino.
Poxa vida, então cada 10, 7 são mulheres.
7 são mulheres. Lógico que a gente tem um viés nessa pesquisa, porque a mulher se predispõe muito mais a ir procurar ajuda, a participar das campanhas. O homem é mais arredio. Mas fora esse viés, a gente percebe que a mulher... ela participa com a tontura muito mais frequentemente que o homem.
Doutor Rafael, agora essa razão que você me apontou aí da tontura, da vertigem, né, no público idoso, e que isso preocupa bastante, eu fico sempre pensando num outro problema que não está necessariamente ligado à sua área, que são essas quedas, elas levam geralmente a fraturas, e são as fraturas as responsáveis muitas vezes por diminuir, né, por encurtar a vida desses idosos. Né?
Sim, nessa campanha que foi feita pela Sociedade Brasileira de Otologia, 50% dos pacientes que se apresentaram com queixa de tontura já tiveram queda com fratura. E a fratura, muitas vezes, vai incapacitar até a reabilitação do paciente. Porque para ele tratar uma tontura, ele tem que estimular essa tontura. É um negócio meio controverso, mas quanto mais ele estimular, mais o seu sistema nervoso central vai estar adaptado a entender que aquilo faz parte da nova situação dele e que com isso agora ele vai ter que achar um novo caminho de se adequar. Mas a fratura vai limitar esse paciente. E muitas vezes as fraturas acabam causando não só o problema ortopédico, vamos dizer, mas o paciente fica acamado, ficando acamado ele passa a ter uma depressão maior, ele acaba a ter problemas pulmonares, e com isso o paciente acaba tendo um desfecho ruim, que originou com uma tontura. Nesse tipo de paciente, 50% das quedas ocorreram em locais que ele conhece, originados de tropeços, originados de escorregões, em sua casa ou ao redor de sua casa, ambiente que ele conhece. Não é nada que ele não sabia como andar, que subia e escorregava, não. Ele conhecia, mas decorrente de um mal-estar, ele já não tem a agilidade de um paciente mais jovem de se corrigir na postura, então acaba tendo a queda.
Quer dizer, ele até conhece o ambiente, conhece a casa, o espaço que ele está frequentando, que ele está sempre por ali, mas em função, né, desse transtorno, ele acaba se perdendo e se machucando, né?
Sim, ele acaba caindo e tendo consequências muitas vezes graves. É importante a gente salientar que todo paciente que tem alguma queixa de tontura, né, ou vertigem, ele deve procurar tratamento, porque isso pode ser de causa muito simples, como a maioria das vezes a gente tem tratamentos, são simples, mas tem uma porcentagem menor que pode ter alguma origem de problemas mais complexos. A gente pode citar problemas vasculares, problemas de AVCs, até problemas tumorais, né, envolvendo o sistema nervoso central ou até os órgãos periféricos do equilíbrio. Né. A gente tem uma porcentagem pequena, em torno de 3% das vertigens que são causadas por tumores de fossa posterior, tumores que vão pegar a região que vai atingir o sistema nervoso periférico do equilíbrio, o labirinto especificamente.
A intensidade dessa tontura, dessa vertigem, também é variável?
É muito variável, é muito variável. A intensidade, acontece uma diferenciação na rapidez com que foi implantada o déficit que causou a tontura. Por exemplo, uma causa de tontura muito comum, não tão comum, mas muito falada, é a labirintite. Né? Na verdade, a população usa o termo labirintite como para dizer uma tontura, um problema labirinto. Mas especificamente, a labirintite é uma infecção ou uma inflamação do labirinto que se instala de uma maneira muito rápida, seja por uma infecção viral, né, ou alguma alteração do nervo. E, então, essa instalação rápida não dá tempo do sistema nervoso central se adequar a essa nova situação. Então, devido à rapidez da instalação, os sintomas são muito intensos, muito intensos. Já no paciente que vai tendo alterações mais lentas, o sistema nervoso central também vai tendo tempo de se adequar, ele vai se reabilitando. Vamos pôr, por exemplo, um tumor de crescimento lento. Na medida que o tumor vai crescendo, vai tendo déficit, mas o sistema nervoso central também vai se adequando a esse novo déficit. Então, é difícil o paciente sentir uma tontura forte, né? Então, ele vai tendo um sintoma mais insidioso.
Bom, esse certamente é uma causa, né? Essa certamente é uma causa bastante preocupante, né? A pessoa ter tonturas em função de um tumor, porque até o tratamento é mais complexo, né, doutor?
Sim, aí o tratamento realmente é mais complexo. É sempre importante a gente diferenciar na tontura as causas, se são causas centrais ou se são causas periféricas. Isso é um divisor de águas muito importante. As causas centrais, aí, como a gente já citou, vai envolver os tumores, as alterações vasculares centrais. As causas periféricas são essas que eu já falei também, do sistema nervoso periférico, o labirinto, a visão, os órgãos de sentido dos tendões e tudo mais. As causas centrais acabam sendo um pouco mais preocupantes, um pouco mais complexas no seu tratamento. Então, participa dessa investigação do tratamento do paciente com tontura, sempre a gente tem que ter uma avaliação do neurologista, algumas vezes do neurocirurgião, dependendo da causa. Mas a diferenciação de causa central ou periférica é o primeiro ponto que a gente vai tentar procurar no paciente que chega com essa queixa.
Muito bem, nós estamos conversando aqui na CBN com o Dr. Rafael Ferreira Pacheco Cabral, ele que é otorrinolaringologista. O assunto de hoje são as tonturas e vertigens. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco tem para você também um repórter CBN e na sequência a gente volta.